Bom dia, eu sou Alexandre Amorim, gestor de investimentos da Parmais. Nós tivemos uma semana daquelas, e isso não é novidade para ninguém, né? Na segunda-feira, o mercado ainda digeria as propostas do governo e a incerteza em relação aos rumos da manifestação ainda machucou muito o mercado. Prova disso é que o Ibovespa amargou um de seus piores pregões dos últimos tempos, caindo quase 5%. Depois disso, a partir de terça, o mercado já começou a mostrar recuperação antes mesmo de a gasolina chegar aos postos, e assim foi durante o resto da semana. Na sexta-feira, a gente iniciou o dia com o mercado voltando do feriado bem animado, mas foi pego de surpresa com a demissão do presidente da Petrobras, e isso causou muita volatilidade de novo. Mas, no fim do dia, apesar da queda muito grande da Petrobras, em torno de 15% de queda, a grande maioria das ações teve alta nos preços e o Ibovespa acabou fechando o dia em alta. Ou seja, a gente teve uma semana de 4 pregões, uma queda muito grande na segunda-feira e alta nos 3 pregões seguintes. Outros fatos relevantes da semana foram a divulgação do PIB brasileiro e do americano, referente ao primeiro trimestre. Aqui o PIB veio em linha com o esperado, né? Ou seja, subindo, mas sem causar grandes alegrias. Já o americano veio um pouco abaixo do que se esperava, mas lá fora também foi divulgado o relatório do mercado de trabalho, e esse mostrou uma criação muito grande de vagas de emprego, maior do que o esperado, né? E lembrando que isso é o temor do mercado, que pode vir a pressionar a inflação americana e, consequentemente, também pressionar por uma alta maior, né, do que vem se sinalizando de juros por lá. Bom, agora, essa semana, né, nós já estamos em clima de recomeço. Esperava-se uma volatilidade para esse ano por conta das eleições, mas não um fato tão contundente como tivemos nessas últimas duas semanas. Lembrando que no ano passado, 2017, a gente também teve um fato contundente no mercado justamente nesse mês de maio, né, que foi na época aquelas gravações do Joesley. Isso agora põe ainda mais pressão sobre a eleição. Nenhum dos candidatos marcou uma posição forte aí sobre as manifestações, o que de certa forma até dá para entender por conta da euforia que foi, né, esse processo, essas manifestações. Foi um movimento que tomou proporções inimagináveis, sem uma liderança definida, foi comprada pela população como uma luta contra o abuso, né, o uso abusivo dos impostos e contra a corrupção, mas que também foi acompanhada de muita desinformação, né, de muita fake news. Se tem um lado positivo, é que mostra a força que o povo tem e o seu descontentamento com o atual sistema. Mas também teve um lado assustador, que foi o dessa mobilização enorme, né, em torno de notícias falsas, que gerou aí muita preocupação, gerou até pânico em algumas pessoas indo no supermercado para estocar comida, né? Bom, já dá para dizer que agora que nós estamos nos aproximando aí da reta final em relação às candidaturas, pelo menos, né, da eleição para 2018, e daqui a 2 meses, obrigatoriamente, nós teremos definidas as alianças e os candidatos, né? Candidatos e vice, principalmente. Os candidatos, a maioria a gente já conhece. E aí sim nós poderemos ter uma ideia melhor do que será o país, ou do que poderá ser o país para os próximos anos. E lembrando ainda que, tão importante quanto o voto para presidente esse ano, será a composição do Congresso. A gente já tem várias provas disso, de que muitas decisões acabam ficando na mão do Congresso. Portanto, o voto para a composição do Congresso vai ser tão importante quanto o voto para presidente. Uma ótima semana a todos e que seja uma semana muito mais tranquila.